Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 9 de 3 de 2021. Ao nono dia do mês de março do ano de 2021, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, a vereadora Luzia Guedes Carrara solicitou aos munícipes que cumpram as medidas restritivas para que em poucos dias diminuam os casos do Covid em nosso município, sendo de responsabilidade de todos. Disse que em reunião com o prefeito ficou acordado que os casos de urgência e emergência serão atendidos na Escola Branca de Neve, na qual agradeceu à Secretaria de Educação por ceder este espaço. Ato contínuo, informou que no final do ano passado havia encerrado o contrato com os profissionais da saúde, sendo que a maioria deles eram contratados pelas UCIPs. E hoje já fora realizado o seletivo e as contratações já estão sendo efetivadas. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre a indicação de sua autoria e do vereador Marcelo sobre a instalação de microbacias neste município. Sobre o Covid, disse que tem 69 casos confirmados e 2 internados, sendo um número muito significativo para este município, na qual solicitou compreensão da população para respeitar as medidas restritivas, pois não temos UTIs disponíveis, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Marcelo Pimenta comentou sobre a indicação já explanada pelo vereador Raul, na qual disse que quando o município pertencia ao município de Itaúba, foi feito essas microbacias, o que melhorou muito as estradas. Na oportunidade, explicou que essas microbacias servem para a captação das chuvas, evitando assim as erosões das estradas, bem como o assoreamento dos rios. Na oportunidade, comentou que no dia de amanhã acontecerá uma reunião com os representantes dos municípios vizinhos para tratarem do aterro sanitário para este município. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou sobre as estradas deste município, que estão em estado precário, mas sabe que o setor de obras está dando o melhor para arrumar essas estradas. Ato contínuo, comentou sobre um projeto da estrada colidinha, na qual o prefeito irá protocolar juntamente com o senador Fávaro, de 2 milhões, para reabrir e cascalhar as estradas da colidinha, sendo muito válido tal projeto. Na oportunidade, comentou sobre a reunião levantada pelo vereador Marcelo, onde será definido um local para o lixão, finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Cleiton José Zanata parabenizou o prefeito e a Secretaria de Saúde por estarem instalando no nosso município um local para atendimento de pacientes do Covid. Ato contínuo informou que está preocupado, pois existem muitas pessoas que não estão levando a sério, bem como ainda disse que nessa semana viu um caminhoneiro sentado no chão para jantar, momento este que ficou bravo com o governo, mas comprometeu que a restrição de horário imposta é essencial para a redução do número de casos do Covid, visto que estão ocorrendo muitas mortes e o Estado não tem mais UTIs disponíveis, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari agradeceu ao setor de obras por ter ido dar manutenção na MT-320, ficando esta muito boa. Na oportunidade, comentou sobre a reunião que será realizada na data de amanhã para discutir sobre o aterro sanitário, tendo que ser feito um descarte eficiente de lixo, tendo que ser feito um descarte eficiente do lixo, finalizou com os comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou sobre a dificuldade de se chegar a um consenso com a população sobre as medidas de restrição estipuladas. A ato contínuo informou que deveria ser contratados agentes de saúde com urgência para o assentamento Queno, pois ali não tem representantes do município para dar apoio para a população. Na oportunidade, comentou que a administração municipal deveria elaborar um mapa dos pontos críticos do município para que a Secretaria de Obras, após a chuva, solucione os pontos mais críticos das estradas. Finalizou com os comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva comentou sobre o decreto do Estado e dos municípios sobre as medidas restritivas, na qual achava um absurdo acabarmos com o Covid com estes decretos, pois estão mal elaborados, visto que fecham os estabelecimentos e outros não. Dando exemplos, restaurantes que podem abrir durante o dia, mas não podem abrir durante a noite. Outro exemplo é a rodoviária, que não pode abrir durante a noite, e apesar de ter reduzido a frota de ônibus, esses estão andando completamente lotados. Deste modo, não consegue concordar com as medidas de restrição da forma que estão. Na oportunidade, parabenizou os pastores que estão fazendo lives para evitar as aglomerações em suas igrejas. E sobre o pedido do vereador Ezio, informou que as estradas já estão todas mapeadas, mas acredita que não conseguirão arrumar todas as estradas, pois todas as estradas deste município estão em estado precário, finalizou com os comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou-se para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 926/2021, aprovado por unanimidade, indicação 18, 19 e 20 de 2021, todas aprovadas por unanimidade. E observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 19h30, solicitando à senhora secretária que ela lavrasse em ato para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 9 de março de 2021.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovado a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres vereadores, Luiz. Vereadora Luzia, secretária Ana Paula, Minati, também todos, quero cumprimentar também a todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, que é um prazer grande a gente, vocês poderem ouvir a gente aqui, os trabalhos da Câmara de Vereadores. E sei que não é fácil, a Câmara fechada, nós estamos num período difícil, todos, né? Não é fácil, essa pandemia que está abalando não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, eu falo sempre que é terrível, não é fácil não. Agradeço a Deus por mais uma noite, de nós estarmos aqui hoje também, com saúde. Eu quero os novos vereadores, hoje... minha conversa hoje vai ser exclusivamente em cima do Covid, coronavírus. Semana passada perdemos um grande companheiro, ex-prefeito de Itaúba, Raimundo Zanão, no qual tive oportunidade, quando Nova Santa Helena era distrito ainda, e me candidatei a vereador, foi meu primeiro mandato, minha primeira gestão no município de Itaúba, onde que o Zanão, ele foi presidente da Câmara por 2 anos, depois foi o Dorival, trabalhamos juntos e com certeza fez um grande trabalho, contribuiu com Itaúba, muito, muito com o município de Itaúba, e quando veio também ser prefeita daquela cidade, fez o seu trabalho, deixou o serviço prestado naquela cidade de Itaúba, no qual também me represento lá, tenho irmãos, parentes lá dentro também, e minha primeira gestão foi lá em Itaúba, então tenho um carinho muito grande por todas as pessoas lá na cidade de Itaúba, e quero a Salete Zanão, que Deus e a família, todos vocês, que Deus conforte, pode ter certeza que está no reino do céu, fez o serviço, então com essa Covid que não é fácil. Então por isso hoje meu comentário é isso, senhor presidente, e dizer a todos vocês de Nova Santa Helena também, quem estão nos ouvindo, porque esse coronavírus não é aquele, é terrível essa doença. Se você se tratar, fazer o trabalho precoce em casa, o tratamento precoce em casa, com certeza você vai, não deixando ele cair para o pulmão, com certeza vai ser muito mais fácil. Tem vários tratamentos em casa, com medicamentos em casa para você fazer. Tá certo? E que nós temos que precaver, porque está aumentando os casos na nossa cidade também. Tem o nosso companheiro também, o Pituca, também, que está ausente da sessão também, está com coronavírus. Ele, a esposa, mais um filho também. Então eu falo sempre, gente, nós temos que se precaver. Vocês jovens que estão em casa, que estão nos ouvindo, cuide-se, cuide muito. Sem aglomeração, larga as festinhas para outra ocasião. Vamos precaver se nós agora se darmos as mãos juntos e pegarmos juntos, ser solidário um com o outro, com certeza tudo isso aí vai passar. Porque não é fácil, é um troço que tem que se precaver mesmo, se cuidar. Um sai, pegou, levou para casa, espalha e é problema. Às vezes tem outras pessoas que pegam e tem problema de saúde, novos vereadores, e não é fácil não. Vamos se precaver, se cuidar o máximo possível. Que com certeza você se cuidando, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus irmãos, seus filhos, isso que é importante. Então, portanto, gente, vamos se cuidar, que é o bem de todos nós. Um grande abraço, uma ótima noite a todos, aos que estão nos assistindo em casa. Um abraço para o seu Edinho, sempre nosso companheiro, que está nos assistindo também ali. Grande abraço, ótima noite. Essas são as minhas palavras, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Luzia?
Sim, presidente. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nobres vereadores, a nossa secretária, o Alexandre, que está aí nos transmitindo. Boa noite, você de casa, os telespectadores, né, da cidade, de outra cidade, de outros estados, que sempre estão acompanhando a gente aqui. É, como o vereador Raul já falou, acho que o momento nosso de Santa Helena, do estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, hoje é essa pandemia que vem assolando. Então eu peço assim, que todos se cuidem e cuidem dos seus, porque nós estamos aqui com 65 casos positivos, 41 aguardando o resultado. Semana passada eu falei do leitos, né, que colocaram ali para estabilizar o Covid, para estar fazendo. Precisamos mais. Precisamos que o gestor municipal, precisamos que a secretária, né, já está trabalhando incansavelmente, que trabalhe mais, que busque junto ao governo de estado, que a gente sabe que veio dinheiro para isso. Então busque recursos para a gente atender o nosso paciente aqui precocemente, para não deixar desenvolver. Quero aqui em público pedir também aos nossos médicos que reavalie os seus protocolos. Vamos cuidar do nosso povo. Vamos fazer com que radicalize aqui no nosso município isso. Eu acho que se toda a equipe de saúde e a população ajudar, como que a população vai ajudar, gente? Se cuidando. Ah, mas eu sou jovem, se eu pegar não estou nem aí. Mas tem seu pai, tem sua mãe. Nós estamos aí com o vereador Pituca, né, com diabetes. Então, é complicado. Então, vamos ter conscientização. Eu acho que o uso de máscara, lavar as mãos, isso é pequeno para nós, né? Nós temos que ser responsável, porque eu acho que isso aqui não evita tanto. O que evita é a gente chamar a responsabilidade, não buscar, não proliferar. Se você está com sintoma pequeno, dor de cabeça, uma dorzinha no corpo, vai à Escola Branca de Neve, já pega o seu kit, toma. Se o sintoma persistir, volte, insiste. Doutor, eu preciso de mais remédio, eu não quero progredir, porque quando a doença progride, você está acabado, você está liquidado. Para restituir as suas forças, demora. Então, vamos cuidar precocemente. E isso quem faz não é o médico, não é o enfermeiro, não é o prefeito, não somos nós aqui na Câmara. Somos todos nós juntos, povo. Vamos fazer a desinfecção de casa. Vamos fazer a higienização das portas, das mãos, corretamente. E vamos fazer mais, pedir a misericórdia divina. Que eu acho que só Deus e menos politicagem para a gente continuar vivendo uma vida saudável em nosso município, em nosso Brasil. Meu boa noite a todos, muito obrigado. E hoje até vou apresentar um projeto aí, né, uma indicação, que é uma ambulância para atender melhor esse povo que está com Covid. Deixar os outros pacientes de outras doenças ficar na unidade com seus carros para evitar a contaminação. Muito obrigada a todos.
Ok, vereadora. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite, presidente. Boa noite aos demais nobres vereadores aqui presentes. Boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, né, de estarmos aqui. E também quero parabenizar primeiramente a equipe de obras que estão lutando incansavelmente para que possa dar condições de trafegabilidade nas nossas estradas. Eu estive na estrada da Rio do Fogo sábado, na parte da tarde, o pessoal estava lá debaixo de chuva, consertando os atoleiros lá para poder fazer com que os lavoureiros consigam tirar suas lavouras, né? E eu acho que falar de Covid hoje aqui vai ser chover no molhado também, né? Porque o que o Raul já disse, né, o nobre vereador Raul, a dona vereadora Dona Luzia acabou de dizer também. Então, acredito que o pessoal tem consciência e vamos se cuidar, pessoal, vamos se cuidar, porque essa doença não é fácil, não é brincadeira. Quero dizer também que nós temos hoje aqui um projeto de lei muito importante para ser votado, né? Projeto que o nosso prefeito Paulinho mandou aqui. Vejo que é de grande importância também, que ele pede a prorrogação do prazo do concurso, né? Para que o concurso venceria agora em março. Então ele vem pedindo para prorrogar esse prazo até cessar essa pandemia. Então, quero agradecer a todos vocês aí de casa que estão nos assistindo. E se cuidem, pessoal. Se cuidem, porque não é fácil. Era isso para hoje. Muito obrigado a todos vocês.
Ok, vereador Marcelo. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Quero aqui cumprimentar a você que está em casa nos assistindo. E quero agradecer a Deus de dar mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de lei. Quero aqui deixar meu sincero sentimento ao deputado estadual Silvio Fávaro e o ex-prefeito de Itaúba, Zanão. Pessoas essas que lutaram para o nosso município, que lutaram para o nosso estado, e com essa pandemia da Covid foi ceifada as suas vidas. Quero aqui também dizer a você, jovem que está em casa, isso daqui é sério, essa doença é sério, esse vírus é sério. Aonde que eu estou vendo, senhor presidente, muito jovem nas ruas, 8, 9 horas da noite, e ali pode estar levando esse vírus para dentro da sua casa e sim contaminando suas pessoas, seus pais, suas mães, que são pessoas de idade. Quero aqui também parabenizar o secretário de obra, Rafael, nosso vice-prefeito, igual o vereador Marcelo falou. Hoje eu fui na Rio do Fogo também, vereador, e os maquinários da prefeitura, depois do almoço, já estão patrulhando lá também, já estava patrulhando. E é muito importante isso daí, porque a gente sabe que o nosso município é um município onde que não estava preparado, e a colheita no nosso município hoje, 70% já é agricultura e a pecuária. E nós precisamos de estradas cascalhadas, estradas abertas, para passar esses maquinários. E a gente está vendo a preocupação do secretário de obras, preocupação do secretário do prefeito, e já estou mandando essas máquinas no lugar mais crítico do município. Estava lá na Vila Atlântica também ontem, hoje, e é onde que vi muitas pessoas lá que estão com seus próprios maquinários, arrumando os lugares para passar os caminhões que estão tirando já a colheita, que muitos até perderam um pouco da colheita já. E assim, eu tenho certeza, a você que está nos assistindo, que o jeito que está indo essa semana, semana que vem, se não chover igual choveu essas três semanas atrás, tenho certeza que o prefeito Paulinho, juntamente com o secretário de obra Rafael, vai estar sim arrumando os pontos mais críticos do nosso município. Desde já agradeço a todos e uma boa noite.
Ok, vereador Cleiton. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente. Hoje não.
Vereador Ézio.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, senhores e senhoras que estão em suas casas nos assistindo. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que manda suas mensagens, mesmo na live ou após a live, está participando junto conosco para juntos encontrar uma melhor administração, uma melhor forma de combater os problemas do município. É bastante participação, mesmo não estando de perto, mas sempre estamos recebendo mensagens de algumas demandas que alguma comunidade tem, algum bairro, algum cidadão. Na temática aqui do coronavírus, já ouvimos bastante. Eu só acredito aqui que qualquer extremo que for usado neste momento é bem complicado. Acredito que existe um caminho no meio. O caminho do meio é perfeitamente possível de nós se concretizar, onde a economia das famílias, economia do município tem que andar junto com essa pandemia. Estou à disposição para que nós juntos possamos discutir e achar uma forma melhor para nós sobreviver em meio a essa pandemia. Quero aqui dizer da felicidade que eu tive de ser bastante procurado por algumas lideranças religiosas, onde vieram expor suas ideias, seus pensamentos, o seu apoio à administração pública, onde foi conversado, onde tem bastante lideranças religiosas com bastante capacidade para estar nos ajudando, discutindo uma melhor forma para nós combater esse mal. Onde eles falaram que não podemos esquecer, a pandemia existe, uma doença realmente, e uma coisa séria. Nós temos que ter muito cuidado, mas também a importância de nós cuidar do psicológico em meio a essas tantas coisas, tantas mortes que ouvimos, pessoas próximas. Então, nós temos que cuidar bastante também do psicológico da sociedade, onde foi dado um apoio para isso pelas lideranças religiosas. Obrigado, presidente.
Ok, vereador Ézio. Quero aqui também cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Luzia, nossa secretária Ana Paula. Inclusive hoje está fazendo aniversário, né, Ana Paula? Fazer um bolinho para nós. Cumprimentar também aí o Menatti, que está aí nos auxiliando aí, né, para levar essa live até a casa de todas as pessoas aí. Quero também cumprimentar as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo. E, lamentavelmente, né, vereador, já foi falado, né, nós perdemos nosso companheiro, nosso amigo Zanon, para o coronavírus. Ele nos deixou essa semana, né, muito lamentável. É uma perca grande para nós, que somos amigos dele, para o município de Itaúba, que foi um guerreiro da vida toda ali, ajudando a desenvolver esse município que chama-se Itaúba. E o que podemos fazer, o gestor público, Câmara de Vereadores, vereadores, o prefeito municipal, secretário de saúde, os colaboradores da saúde, o que pode fazer, eles estão fazendo. Estão, inclusive, arriscando até a própria vida deles para ajudar a população. O pouco que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Agora, o que tem que realmente se conscientizar é a população. Esse vírus, ele vai pegar eito mesmo, está pegando, mas o que a gente tem mesmo é cada um de nós tentar se proteger ao máximo que puder. Porque ele está aí, ele mostrou a cara aí. Só essa semana mesmo, nós tivemos dois funcionários só na Secretaria de Obras, né? Dois amigos nossos também. Até quero mandar aqui um abraço e força para o Claudinho, meu amigo Pituca, vereador também, companheiro nosso. Melhores para eles e que, se Deus quiser, o mês que vem já está aqui junto com nós de novo aí. Então, pedir para a população, gente, que se protejam, que se cuidem o máximo, porque não é fácil, não. E eu só tenho que agradecer a Deus, né, que por mais uma semana estamos aqui intacto, né, sem estar passando por essa doença. A gente não sabe se a semana que vem algum de nós já vai não estar aqui também, né, mas tomara a Deus que e todos estejam, né? Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 927/2021.
Projeto de Lei Municipal número 927/2021. Súmula. Autoriza a prorrogação da validade do concurso público, o edital 1 de 2018, do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, para provimento de diversos cargos em decorrência da Lei Complementar número 173/2020. Artigo 1º. Ficam suspensos os prazos de validade do concurso público constante do edital número 1 de 2018 pela administração do município de Nova Santa Helena, enquanto perdurar a situação de calamidade pública, já reconhecida pela União e pelo Estado de Mato Grosso. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereadora Luzia?
Favorável, presidente.
Vereador Raul?
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo?
Antes de dar meu voto, presidente, gostaria de relatar aqui que eu vejo isso de grande importância, né? Que devido a essa pandemia que a gente vem passando aí, nada mais justo do que prorrogar o prazo, né? Dar mais prazo para as pessoas que fizeram o concurso, que têm o direito, né? Então, meu voto é favorável.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Projeto de Lei Municipal número 927/2021, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2021.
Projeto de resolução número 01/2021. Súmula. Autoriza desincorporar do patrimônio da Câmara Municipal de Nova Santa Helena e dar baixa dos bens patrimoniais constantes da relatório anexo 1 e da outras providências. Artigo 1º. Fica a mesa diretora autorizada a processar a baixa dos bens patrimoniais relacionados no anexo 1 dessa resolução e considerados obsoletos para a Câmara Municipal de Nova Santa Helena. Artigo 2º. Os bens que se tratam anexo 1 desta resolução serão doados à Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena. Artigo 3º. Fica autorizado a proceder à baixa dos bens que tratam o artigo 1º do balanço patrimonial da Câmara Municipal, bem como afirmar termos de doação com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a receber em doação os bens constantes no anexo 1 desta resolução. Os bens constantes no anexo dessa resolução são as longarinas de 3 lugares de estofados que antes pertenciam ao plenário da Câmara.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Marcelo.
Nada mais justo, né, presidente, do que como foi substituídos os móveis aqui da Câmara, né, fazer a doação para a Prefeitura e será reutilizado esses móveis em outros ambientes, né? Então, meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Raul.
Também muito importante, sim, e fazer uso das pessoas que precisam, né, no setor, Prefeitura. Então, nada mais que a Câmara tem que dar baixa mesmo nisso. Então, meu voto é favorável.
Vereadora Luzia.
Favorável, presidente. Justiça, né? E tem vários locais que está bem equipadinho, bonito, com os móveis que aqui já não faz parte, né? E parabéns também, casa nova, bonita, e os outros também satisfeitos.
Ok, vereadora. Temos que agradecer a legislação do passada, né, nosso amigo. Foi o presidente, vereador Cleito, né? Comprou aí uns móveis novos para a Câmara aí, então é por isso que a gente está se desfazendo aí desses móveis que já foi, já, né? O seu voto, vereador Cleito?
É muito importante, senhor presidente, senhores vereadores, que a gente está vendo que, além de um trabalho que a gente prestou nessa casa de lei, trabalho de honestidade e transparência, onde nós fizemos a aquisição de todos o plenário. E mais do que justo está contribuindo no setor que está precisando. A gente viu mesmo até os móveis que foi doado da Câmara, lá na PAI, a PAI essa que é do nosso município, e a gente vê que está sendo usado de novo. Então, mais do que justo essa doação para a Prefeitura, e está atendendo todos os setores. A gente viu que é muitas cadeiras que foi distribuída, e sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Projeto de resolução número 01/2021, aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 21/2021.
Indicação número 21/2021. O excelentíssimo presidente Ademir Dias da Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envia o ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal construa um barracão com cobertura e uma oficina para a manutenção dos veículos e da outras providências. Justificativa. Considerando que em nosso município não dispõe de um local apropriado para guardar os veículos e maquinários públicos, ficando estes expostos ao tempo, sol e chuva, o que pode colaborar com o desgaste dos veículos, e considerando as reclamações dos servidores do setor de obras, bem como considerando que a oficina já existente é muito pequena, prejudicando assim os trabalhos para a manutenção da frota de máquinas, requeremos providências do Poder Executivo Municipal para melhorar a segurança dos funcionários do setor de obras, mantendo também a conservação e funcionamento das máquinas públicas. Diante do exposto, solicito a atenção do Poder Legislativo e providências do Poder Executivo para que construa um barracão e uma oficina ao lado do campo municipal localizado neste município.
Então, nobres companheiros, essa é uma indicação que eu fiz aí pedindo ao prefeito onde a gente construa realmente um espaço para a Secretaria de Obras. É, no começo do mandato aí de 2020, né, nós estivemos usando aquele espaço ali. Hoje a realidade é outra, hoje nós temos muitas máquinas já. Entendeu? Tem vários caminhões, várias máquinas, então o espaço está sendo muito pequeno. E sem contar também que ali ocupa muito espaço, onde tem alguns setores que alguns órgãos públicos ali, que durante o dia é bem movimentado de outras pessoas que estão usando ali, buscando as coisas, né? Então acho que é por isso que nós teríamos que eu fiz essa indicação e pedindo para o prefeito estar tirando aquela Secretaria de Obras dali e caçar um espaço que seja mais retirado do centro da cidade e que seja construído um barracão também amplo, né, onde a gente possa estar guardando esses maquinários, porque qualquer pessoa que tem uma casinha, quando ele compra um carro, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma garaginha para colocar o carrinho dele lá dentro. E eu acho que a coisa pública também não é diferente. Aqui dali é do povo, aqui dali não é nosso. Então eu acho que nós temos a obrigação de zelar da coisa pública. E uma das maneiras de zelar das coisas públicas é arrumando um lugar adequado, um barracão para estar guardando essas máquinas, guardando esses caminhões, para não ficar exposto sol e chuva, que isso aí queira ou não queira, isso aí acaba estragando. Né? Nós temos aí umas máquinas que estão aqui, ó, que está quebrada. Está tudo jogado no lixo, aquilo não pode acontecer. Conversei com o prefeito Paulinho já, nós já vamos providenciar já. Ou nós vamos recuperar aquelas máquinas, ou nós vamos achar um lugar adequado para colocar. O que não pode é ficar jogado do jeito que está. Porque aquilo ali não é meu, aquilo não é dos senhores, aquilo não é do prefeito, aquilo é da população. E eu acho que os gestores públicos dentro do município, se eles não tiverem capacidade de cuidar do bem público, que é do povo, ele não tem capacidade de ser nada dentro do município. Então essa é a indicação e eu peço aí a colaboração dos nobres companheiros aí. Vereadora Luzia.
Favorável, presidente. Aplausos para a sua indicação.
Obrigado, vereadora. Vereador Raul.
Também parabenizar o presidente por essa indicação, uma indicação muito boa, que passa gestão em gestão, né? Que assim vai aumentando muito maquinário, ônibus, muito maquinário, né? Então tem tantas coisas, e ali, na verdade, também é praticamente ao lado da Avenida Brasil, né? Então ali, e precisa até transtorno, até para os próprios, a Secretaria de Transporte também, para vocês, vai facilitar muito mais, com certeza, né? E então não tem dúvida que é uma indicação de grande revalia. Com certeza o prefeito também deve providenciar sim um lugar e fazer esse barracão para que se guarde todos esses maquinários, né? E ali acho que vai ser bom para todo mundo, com certeza. Então as coisas têm que ser zeladas e isso aí por o caminho. Eu sou favorável, presidente.
Ok, vereador Raul. Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, gostaria aqui de parabenizá-lo pela indicação. E dizer também, né, presidente, que se faça um espaço mais amplo, né, porque ali realmente está muito apertado, não está cabendo maquinário lá dentro. E também a oficina, né, aquela oficina ali não tem condições dignas de trabalho de um mecânico trabalhar. E se faça uma oficina bem organizada, com o xerifado, tudo certinho, para guardar também as ferramentas, as peças necessárias, né, porque fica ao tempo ali, acontece, tem muito malandro na cidade aí que... né, se aproveita da situação. Então, fazendo num local adequado, num bem amplo, bem, né, fica bem mais prático. Então, meu voto é favorável.
Com certeza, vereador. Até que nem dá para vocês perceberem, né, nós temos a frota de ônibus nossa, já está com um ano. Após a pandemia, já está com um ano já encostada ali, ocupando o espaço que é para o usuário do município. Está usando, que é o estacionamento nosso, hoje está usando para colocar os ônibus nossos, está com um ano e pouco, tudo exposto no sol ali. Isso aí acaba com qualquer veículo, né? Muito tempo já ali. Então eu acho que a Secretaria de Obras também, acho que ela precisa, né, gente? Já estamos com 20 anos aí, pelejando aí com a Secretaria de Obras, e nós não temos um espaço sequer adequado. Que o vereador Marcelo colocou aí, para uma oficina, para um mecânico trabalhar ali. Então a gente temos, sim, e temos e tem condições para nós conseguir isso aí. Vereador Cleito.
Queria parabenizar o presidente por essa indicação. Indicação essa também que eu já fiz na gestão anteriores. E entra prefeito, sai prefeito e nada foi feito. E é uma vergonha, senhor presidente. O nosso município, com esses maquinários novos, nós temos esses ônibus. A gente está vendo que o prefeito gastou aí mais de 300 mil para arrumar esses maquinários, que estava tudo sucateado. E a vergonha é deixar esses maquinários jogados ao tempo igual está. E, em primeiro lugar, ter um lugar adequado. E aonde que nós já estamos sabendo que está nesse requerimento, ali no lado do campo suíço, ali embaixo, um lugar bom, aonde que junto podemos ter, sim, um lavador, para que chegue no dia de sábado, sexta-feira, cada um deixe o seu veículo lá, contrate, sabe, um concurso público com um lavador, lavar o seu ônibus, lavar um maquinário da prefeitura, a patroa, a caçamba, a pá carregadeira, engraxar e deixar tudo pronto para segunda-feira estar trabalhando. Então, isso aí que se chama gestão. E eu estou vendo que nessa gestão agora tem pessoas que têm capacidade e interesse de fazer, dinheiro tem, basta fazer as coisas justas e certo, que não vai faltar dinheiro para fazer esse barracão. E junto com esse barracão, igual o vereador Pimenta falou, colocar a oficina bem feita, um lavador, colocar as coisas certas para funcionar. Porque é lamentável a gente ver esses maquinários, qualquer maquinário da prefeitura aí, para não valer nada hoje, vale seus 150, 200 mil, para estar aí no sol, na chuva. Então isso aí é desgaste para nós, desgaste para o município, quem paga é você, contribuinte, que está em casa pagando seus impostos. Então, excelência, uma grande indicação e tenho certeza do que o prefeito Paulinho vai fazer. Sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Parabéns, presidente, pela indicação. Essa indicação já feita, acho que em todos os mandatos que se passaram. Mas agora parece que não vai ficar só no papel e já não era sem tempo de isso acontecer. Porque realmente a gente vê esse maquinário se destruindo no sol e chuva ali. Parabéns e meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Ézio.
Senhor presidente, como o senhor já tem falado, a primeira coisa que uma pessoa faz quando adquire um bem é cuidar. Quando compra um carro, a primeira coisa que faz é arrumar um lugar para guardar. Então isso é o mínimo que a administração deve fazer para o cuidado com os maquinários e os veículos públicos. Meu voto é favorável, presidente.
Indicação número 21/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 22/2021.
Indicação número 22/2021. O excelentíssimo vereador Ézio Silvino de Camargo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina o setor de obras competentes que tome providências no sentido de realizar a abertura do trecho da rua Jaboticabal, que liga a rua São Paulo, bem como regularize esta e da outras providências. Justificativa. Essa indicação justifica-se tendo em vista que os moradores dessa localidade estão isolados, conforme observa-se no mapa em anexo, pois a rua Jaboticabal é de difícil acesso, não existindo um começo e nem um fim, ficando os moradores com acesso reduzido à rua São Francisco Carrara e à rua São Paulo. Outra reivindicação dos moradores dessa localidade é no sentido de realizar a regularização da estrada, a endireitando, pois até o presente momento esta rua atinge parcelas de propriedade de particulares. Nesse sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicita atenção dos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador autor da indicação, seu voto e sua palavra.
Bom, essa rua Jaboticabal, não sei se todos os vereadores aqui têm conhecimento, mas é a rua que passa no lado de baixo da creche, que no fundo da creche tem aquela rotatória. Ela vai até uma altura e não chega na rua São Paulo. O desejo dos moradores do bairro é que ela saísse na rua Francisco Carrara, que é a rua lá perto já da BR. Mas no momento não é possível. Então, a pedida que abra ela até na rua São Paulo, onde vai dar um acesso melhor dos moradores. E tem moradores ali, lotes, que tem pessoas que tá querendo construir, mas ali não tem o acesso. E essa rua São Paulo, que tem uma curva bem nesse lugar também, onde a rua Jaboticabal iria se encontrar, essa rua... Então, o presidente teve ali essa semana passada, onde nós fomos cobrados ali, que é um anseio dos moradores ali há muito tempo, onde a rua faz uma curva e entra dentro de um lote de uma moradora. E também é um pedido para que resolva essa situação ali para ficar... está muito perigoso ali aquela rua, aquela curva, onde tem pedra ali no meio, e já teve casos ali de quase deu um acidente por causa dessa curva. E o presidente até já deu uma olhada lá, e se possível, é uma demanda que o bairro deseja ali.
Seu voto, vereador?
Meu voto é favorável.
Também aqui quero pegar aqui a fala do vereador, né? Semana nós estivemos realmente lá nessa rua, ela devido a Essa é uma rua onde tem uma montanha de pedras, né? Então é muito difícil realmente fazer aquela rua. Mas cobrar o IPTU do cidadão que tem um terreno ali no meio daquelas pedras sem rua é muito fácil. Então não adianta a gente falar que é muito difícil e não vai fazer. Eu acho que a obrigação do município, quando vai cobrar o IPTU, primeiro é dar acesso ao morador. Então também, vereador, isso é uma indicação, mas é uma coisa que nós vamos cobrar junto com o prefeito, entendeu? Isso aí era uma coisa que já era para ter feito, já deu do começo, que eu nunca vi. Você se cobrar IPTU, cobrar o imposto do morador e você não dá acesso para ele. Então isso aí é uma indicação, mas o senhor pode ter certeza que acho que essa Câmara está junto com você e se Deus abençoar, eu acho que aquela rua vai ser aberta assim. Vereador Marcelo.
Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também indicação boa. Que o presidente falou, tem que ter acesso, né, todas as ruas, mas ali naquela rua tem bastante pedra, não é fácil, né? Não é fácil, então tem que criar um mecanismo como que faz ali, para que realmente para dar acesso para essas pessoas, os moradores ali da Bela Vista, né? Que com certeza, e cada ano a gente tem que melhorar as condições, né? Então com certeza o Paulinho ali, com o prefeito Paulinho, é o começo agora, muitas chuvas, sei que está uma correria nas estradas, não está sendo fácil, né? Mas assim, a hora que calmar mais o serviço, né, presidente? Aí posso dar uma olhada para o setor de obras, né? E rever isso aí para que possa arrumar assim, dar acesso para as pessoas. Meu voto é favorável.
Ok, vereador Raul. Vereadora Luzia.
Antes do meu voto, parabéns, Ézio. E não só a rua Jaboticabal, né, que tem ali, que tem esses problemas. E como nós estamos tendo aqueles problemas da água, né, escoando, acabando com as ruas, interditando. Então a população cobra, e com razão. Eles cobram meio fio, mas não tem nem como fazer um meio fio. Temos que canalizar aquelas águas primeiro, né, fluviais, e porque lá não foi um asfalto, e sim um tapa-pó, né, uma coisa de imediato, que na época eu me lembro que não veio asfalto para Bela Vista, mas o prefeito atual na gestão, quando construiu, colocou. E 4 anos se passaram e só se acabou. Então, bairro Bela Vista merece uma atenção, tanto na rede asfáltica, na reabertura das ruas, né? E estou junto e sou favorável.
Ok, vereadora. Vereador Cleito.
Sim, presidente, favorável.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Indicação número 22/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 23/2021.
Indicação número 23/2021. A excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal adquira uma ambulância para o combate do Covid-19 e da outras providências. Justificativa. Devido à pandemia e ao aumento considerado dos casos nesse município e à baixa frota de carros da Secretaria de Saúde, se torna necessária a aquisição de uma ambulância específica para o transporte dos infectados e os assintomáticos. Deste modo, os pacientes com outras enfermidades terão um transporte com mais segurança, com um tratamento coerente e eficaz, pois a equipe de saúde terá qualidade nos serviços e os transtornos que vêm acontecendo serão resolvidos. Sendo assim, garantido aos profissionais da saúde e pacientes os princípios básicos do SUS, sendo eles a universalidade, a integralidade, a equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social, O município deve caminhar muito ainda para cumprir esses princípios, pois temos uma alta demanda reprimida. Neste sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos novos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação em discussão e votação. Autora da indicação, Luzia.
Essa indicação, né, a gente vê e eu fiz essa semana, diante que a gente está vendo a Secretaria de Saúde, a correria que estão tendo, muitas vezes tendo que pegar o oxigênio, né, o cilindro de oxigênio de ambulância para atender pacientes. E de um paciente para o outro, muitas vezes não dá tempo de fazer uma desinfecção bem feita. E assim, tendo uma só para o Covid, né, equipada, porque quando se ganha uma ambulância nova, já estou correndo atrás também do senador Wellington Fagundi, da Janaína Riva, para conseguir essa ambulância, para a gente dar mais conforto tanto ao paciente quanto aos profissionais da saúde, né? Que muitas vezes ontem mesmo já tinha colocado a indicação, motorista tendo que fazer gambiarra num aparelho de oxigênio. Então, vamos correr atrás, estamos aqui na Câmara para isso, para dar sustentação para o prefeito, para os secretários, para que eles trabalhem bem. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também parabenizo a vereadora Luzia, uma ligação boa, com certeza, e já está se disponibilizando para correr atrás, né, com os deputados, senador, isso é muito importante. E a ambulância, ela vem de alcance, de encontro, né, com as pessoas também que, para Covid, essas coisas, que é muito, a ambulância leva um que não tem, o outro, então assim, são coisas complexas. E é uma indicação muito boa, com certeza, sou favorável.
Vereador Marcelo.
Nada mais do que justo, né, presidente, essa indicação aí, só vem de encontro com a nossa situação, né? Isso aí tem mesmo que separar os pacientes suspeitos de Covid com os demais comorbidades, né? Então, sou favorável, sim, e que seja feito o mais breve possível.
Vereador Ézio.
Muito boa indicação, vereadora Luzia, parabéns. E vendo que o Covid, ele está sendo usado muito, a ambulância, para buscar também os pacientes em casa. Uns com falta de ar, não consegue vir andando. Outros por fraqueza. Esse Covid está dando uma fraqueza no povo, então é muito importante e isso é de extrema emergência, né? Meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Favorável.
Vereador Cleito.
É mais do que justo, presidente, a indicação da vereadora. E hoje nós temos 3 ambulâncias, acho que está aqui dentro do município, aqui, só aqui dentro da cidade. E é mais que justo a gente ter uma ambulância dessa só para o atendimento Covid. Então, assim, a gente vê, a gente tem que estar preparado, porque é muito grave essa pandemia. E eu acho que uma ambulância do Covid, uma ambulância no postinho, deixar uma neutra no meio ali para a hora que precisar de um lado do Covid ou do lado do postinho, está preparado. Então, uma indicação muito boa da vereadora e sou favorável, presidente.
Indicação número 23/2021, aprovado por unanimidade.
Ok, senhores vereadores, só quero aqui mais uma vez agradecer a presença dos senhores vereadores. Agradecer também às pessoas que estão em casa nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Observando não haver mais nada se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito, senhora secretária, que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Desejo a todos uma ótima noite e que fiquem com Deus e que essas pessoas aí que estão